Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Ontem acho que ninguém reparou, mas eu acabei falando 2012, voltei um pouco no tempo. Bora nós, então, hoje, por aqui, tá começando mais uma edição do programa Bem Viver, dessa vez no ano certo, 2020. O Bem Viver, você já sabe, é uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, puxo a prosa pela próxima uma hora. Vamos lá, que tem muita coisa para o programa de hoje. Saúde, cultura, agroecologia e outros assuntos que você precisa saber para ficar bem informado. Inclusive, já vou anunciar, hoje é dia do cordelista, você está sabendo? É isso mesmo, 19 de novembro, em homenagem ao nascimento de Leandro Gomes de Barros, recifense considerado o primeiro cordelista. Inclusive, vou fazer uma promessa aqui para segurar a audiência. Fica com a gente que no programa de hoje tem homenagem aos cordelistas, é claro, Bem Viver não ia deixar faltar. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, radiobrasildefato.com.br. Estamos também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcast. E além disso, a gente está junto com uma rede de mais 18 rádios de norte a sul do país. Então vamos começar a nossa prosa diária. O Bem Viver de hoje já está no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E para abrir o programa de hoje, a gente tem um alerta importante na área de alimentação. Você gosta de queijo? Tem certeza que o que você anda comendo por aí é queijo mesmo? Já checou se não é, na verdade, o tal produto lácteo fundido? O nome é feio, né? De fato, não é um troço bom para a saúde, não. A nossa repórter Michele Carvalho conversou com nutricionistas para entender melhor que história é essa. É um desses alimentos ultraprocessados que, como a gente já explicou por aqui algumas vezes, não dá nem para chamar de comida. O produto lácteo fundido foi uma criação da indústria para baratear gastos e fingir manter a qualidade. Tenho certeza que se você provar um pedaço de queijo e um desse troço fundido, você vai perceber a diferença, mas se vier misturado numa pizza ou em outra comida, pode passar despercebido. Pois é, mas o seu corpo vai sentir com certeza, e esse aviso não é meu não, é da nutricionista que conversou com a Michele para a produção dessa reportagem que está na minha voz. Vamos comigo então agora entender melhor esse assunto.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
Imagina você pedir uma pizza, uma esfirra ou até mesmo um lanche e no lugar da mussarela ou do cheddar vir um ingrediente que parece, mas não é queijo. Pode até ser difícil de acreditar, mas isso já acontece sim. É o chamado produto lácteo fundido. A nutricionista Fernanda Reck Rodrigues explica que, apesar de ser pouco conhecida pela população em geral, essa mistura já é bastante utilizada para substituir os mais diversos tipos de queijos. O grande problema é que, por ser ultraprocessado, esse tipo de alimento traz ingredientes químicos que fazem mal à nossa saúde. A nutricionista explica melhor a composição.
Então, assim, trata-se de mistura de queijos, que tem uma proporção mínima de 75% de uma determinada variedade de queijo na sua composição, que são chamados de queijos ultraprocessados. Então, esses outros 25% são outros tipos de ingredientes, como gordura hidrogenada, amido modificado.
Fernanda também chama a atenção para o fato de que, geralmente, o queijo ultraprocessado é consumido junto com outros alimentos também pobres em nutrientes.
Geralmente, vem numa composição alimentar que ele está associado junto com embutidos, então presunto, mortadela, patês, hambúrguer, e provavelmente não vai ser aquele hambúrguer feito, né, de carne moída, farinha e ovo para dar uma liga. Às vezes ele também é um produto ultraprocessado que contém todos esses aditivos que eu comentei. Então, assim, acaba contendo em uma única refeição uma quantidade bastante elevada de gordura trans, excesso de sódio, às vezes até açúcares.
Como a indústria alimentícia coloca os chamados aditivos químicos em seus produtos para que eles fiquem com o sabor e textura mais parecidos possível com o dos alimentos originais, fica mais difícil diferenciar o que é queijo de verdade e o que não é. Fernanda também ressalta que nem sempre os ultraprocessados são mais baratos, mas a praticidade de encontrá-los em qualquer mercado e embalagens de fácil acesso os tornam mais atrativos.
Eles são dotados de embalagens assim, que favorecem a rapidez, a agilidade no consumo. Então, assim, com a possibilidade de embalagens individuais, como às vezes em alguns queijos processados, creme de queijo, fondue, requeijão, né, requeijão cremoso, requeijão manteigado, enfim, vários outros desses alimentos que fazem parte desse composto, mas que ele vem em embalagens individuais, prontas para consumo e que às vezes nem é necessário o uso de utensílios domésticos.
Diante do avanço dos ultraprocessados, cada dia mais presentes no cotidiano da população brasileira, a nutricionista defende que o acesso à informação de qualidade se torna cada vez mais indispensável na luta por uma alimentação mais saudável. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele Carvalho, Nara Lacerda. Dureza, né? A gente tem que se preocupar com o queijo que colocam na nossa comida, no caso, o não queijo que colocam na nossa comida, né? É importante dar atenção para esse tema, principalmente porque estamos comendo cada vez mais ultraprocessados, mesmo sem perceber. Pois é, um estudo divulgado agora pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mostrou que esse consumo aumentou durante a pandemia, especialmente entre pessoas mais velhas. Normalmente a gente vincula esse problema a crianças, né? Principalmente pelas bolachas, balas, doces. Mas olha só, pessoas de 45 a 55 anos quase dobraram o consumo de ultraprocessados. Ano passado, a média para essa faixa etária era de 9%, e esse ano saltou para 16%. Segundo o IDEC, foram entrevistadas pessoas de todas as classes econômicas e de todas as regiões do Brasil. Os salgadinhos de pacote, biscoitos salgados, foram os produtos campeões de consumo em comparação com o levantamento realizado no ano passado, subindo de 30% para 35% a proporção de pessoas que consomem com frequência. O segundo lugar na lista ficou para margarina, maionese, ketchup e outros molhos industrializados. O consumo subiu de 50% para 54%. Segundo os pesquisadores, são alguns fatores que explicam esse aumento. Primeiro que por parte do governo não se vê incentivo a alimentos saudáveis, ao contrário. Inclusive, recentemente, você lembra, né? O Ministério da Agricultura queria alterar o Guia Alimentar da População Brasileira, que tem reconhecimento mundial. Bom, além disso, todo mundo está sentindo no bolso o aumento do preço dos alimentos, né? E a gente sabe que quando aperta, todo mundo abre mão de coisas importantes e apela para o que parece ser mais barato, no caso, os ultraprocessados. Por fim, tem os aspectos psicológicos provocados pela pandemia. A gente já falou um pouco sobre isso. O estado emocional e o clima de segurança que a gente está vivendo pode levar a um consumo maior de comidas ultraprocessadas, guloseimas, salgadinhos, biscoitos. É difícil ter controle dessas coisas, mas aqui no Bem Viver a gente fala bastante do tema, que é para trazer dicas e recomendações para que a gente possa aprender a lidar com esse momento e com as ansiedades que ele causa juntos. Seguindo o Bem Viver, é hora de chamar a repórter Lu Sudré para atualizar a situação da pandemia aqui no Brasil no quadro direto da redação. Lu, qual é a situação de momento aqui no Brasil?
Olá, Nara. Começamos hoje com uma notícia positiva. As primeiras doses da Coronavac, vacina produzida no laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, chegaram ao Brasil na manhã desta quinta-feira, dia 19, no aeroporto de Guarulhos. O avião da empresa Turkish Airlines transportou 120 mil doses da vacina trazidas para o país. O carregamento veio diretamente da China, armazenado em baixíssimas temperaturas e, após inspeção da Vigilância Sanitária, será levado ao Instituto Butantan escoltado. As doses já estão prontas para uso assim que o imunizante for registrado e autorizado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O lote faz parte da carga de 6 milhões de doses que o governo de São Paulo comprou do laboratório chinês e ficará armazenado em local não informado também por questões de segurança. Na próxima semana, outra remessa com 600 litros de insumos da vacina que serão formulados e envasados no Butantan é aguardada. O primeiro lote chega em um momento bem delicado para o país, Nara. A média móvel de mortes por causa da Covid-19 no Brasil chegou a 584 nesta quarta-feira, dia 18, uma semana depois de ter atingido o menor patamar registrado desde abril. Os dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, indicam que o número voltou a crescer sem trégua desde o dia 11 de novembro. Na ocasião, a desaceleração fez a média chegar a 323, o resultado menos expressivo dos últimos 6 meses. Ontem, o Conselho confirmou mais de 34 mil novas infecções pelo coronavírus em 24 horas. Também, de terça para quarta, foram registrados 756 óbitos. O total de pessoas que pegaram a doença em território nacional chega a quase 5.946.000. As sucessivas altas nos dados da Covid-19 no país são traduzidas no cenário observado em diversos estados, Nara. Na capital do Rio de Janeiro, por exemplo, a ocupação de UTIs chegou a 97% nessa semana. Em Santa Catarina, foi registrado o maior número de confirmações diárias da doença na última terça-feira, dia 17, com mais de 5 mil novos pacientes. O total de casos ativos da Covid-19 na região, mais de 19 mil, também é o mais expressivo já registrado. No Mato Grosso do Sul, o governo já admite que os números podem alcançar patamares superiores aos de julho e agosto. A gestão estadual do Amazonas abriu mais de 40 leitos de UTI nas últimas semanas e estuda ainda a possibilidade de instalação de hospitais de campanha. No Rio Grande do Norte, a ocupação de leitos hospitalares aumentou mais de 12% na rede privada em um período de 7 dias. Mais da metade dos internados apresentam sintomas graves. Já em Belo Horizonte, a taxa de transmissibilidade do coronavírus apresenta crescimento diário desde a sexta-feira da semana passada. Essa semana, o índice alcançou 1,13, o resultado mais expressivo desde julho. Isso significa que cada 100 infectados tem o potencial de contaminar outras 113 pessoas. Uma situação ainda mais delicada ocorre na Paraíba. No estado, a taxa de transmissibilidade chegou a 1,25, bem acima do índice nacional de 1,17. Em Pernambuco, a média móvel de casos cresceu mais de 80% em 2 semanas. No Espírito Santo, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, usou as redes sociais para informar que o surto em novembro terá proporções maiores do que as registradas no primeiro pico da doença. Em São Paulo, estado que lidera o ranking do número de óbitos com 40.927 mortes e registra mais de 1.184.000 casos, o número de internações por Covid-19 na capital aumentou 21,57% na última semana e atingiu valores do início de outubro. O dado é do projeto InfoTracker da USP, a Universidade de São Paulo, e da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Bom, por hoje é isso, Nara. Volto com você. Lu Sudré, direto da redação.
Obrigada pelas informações, Lu, repórter do Brasil de Fato. Vamos seguir falando sobre a pandemia. Mais uma notícia para compartilhar. Na verdade, uma atualização de um quadro preocupante. Os estoques dos bancos de sangue seguem baixos. A gente já comentou aqui como durante a pandemia as doações caíram, é algo natural, é compreensível que as pessoas fiquem com medo ou receio de doar nesse período, mas o resultado é preocupante, são diversos estados que passam por situação crítica e a gente vai saber mais detalhes na reportagem de Nelson Lin, da Rádio Agência Nacional.
A situação dos bancos de sangue em todo o país é crítica, principalmente em estados mais populosos como São Paulo e Rio de Janeiro. É que os estoques caíram durante a pandemia do coronavírus porque o número de doadores diminuiu bastante nesse período. De acordo com informações do Ministério da Saúde, houve uma queda nos estoques nacionais de hemocomponentes de 20% comparando outubro deste ano a outubro do ano passado. Cientes dessa situação grave, pessoas como Conceição de Oliveira, de 59 anos, mantiveram a rotina de doação de sangue em Brasília mesmo durante a pandemia.
Comecei doando sangue para ajudar no banco de sangue. E agora continuei porque achei que era uma boa, porque eu estou doando uma boa ação. E mesmo nessa pandemia continuei doando porque eu sei que as pessoas estão precisando.
De acordo com Rodolfo Firmino, coordenador geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, a situação é mais crítica em estados mais populosos como São Paulo ou Rio de Janeiro. A pasta tem monitorado a situação e, se necessário, tomado medidas para evitar o desabastecimento.
Nacional do sangue hemoderivados, nós temos feito o monitoramento diário de todos os estoques, dos maiores bancos de sangue de todos os estados brasileiros, para que a gente possa ver qual a situação real em tempo hábil, para que a gente possa, então, estar vendo a possibilidade de prestar auxílio a quaisquer estados e hemocentros que estejam em situações críticas com risco à população.
E no estado de São Paulo, de acordo com o médico da Fundação Pro Sangue, César Almeida Neto, a fundação está com estoques 35% menores do que a média. Ele afirmou que nunca viu situação tão crítica desde 1984 e que esta situação prejudica a retomada das cirurgias eletivas.
Coisa bem complicada agora, porque, na verdade, as cirurgias voltaram a partir do mês de outubro, né? Então, a gente está tendo muitas cirurgias que ficaram represadas. Então, é muito triste você ver um paciente que ele aguardou meses para fazer uma cirurgia e ele chegar aqui e não poder ser operado por falta de sangue, né?
Ambos os médicos reafirma a necessidade das pessoas irem doar sangue para evitar que a situação se agrave. Rodolfo Firmino garante que os hemocentros de todo o país estão adotando todas as medidas sanitárias para evitar aglomerações e a disseminação da Covid-19.
Realizando sua doação em segurança com relação a infecções, estão sendo tomadas em todos os estados brasileiros, reforçadas as ações de higienização, trabalhado com agendamento para evitar aglomerações na sala de espera ou durante a doação, respeitados os distanciamentos necessários para que essa doação possa ocorrer com segurança.
A orientação para doadores que tiveram Covid-19 é de aguardar um mês depois do fim dos sintomas da doença para fazer a doação. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
E eu reforço o pedido, doe sangue, os hemocentros são locais seguros, estão respeitando todos os procedimentos sanitários para manter o ambiente livre da Covid. É importante você buscar informações na sua cidade de como está o processo de doação, se tem algum horário específico, algum cuidado extra por conta da pandemia, mas não deixe de doar. Saindo do tema pandemia, mas ainda falando sobre saúde pública, temos uma notícia muito importante para compartilhar. A Argentina deu mais um passo rumo à legalização do aborto. Nesta semana, o presidente Alberto Fernandes mandou um projeto de lei para o Congresso avaliar e votar. O texto é inspirado na campanha nacional pelo direito ao aborto legal, seguro e livre, que já tentou emplacar a proposta inúmeras vezes. Projetos do tipo já foram enviados ao Congresso 8 vezes nos últimos 15 anos, mas dessa vez é o Poder Executivo que encaminha a proposta e isso é inédito. No geral, o projeto contemplou todas as reivindicações que a campanha já propunha, porém, algumas discordâncias. A gente vai fazer o seguinte, a repórter Luísa Mansano se debruçou sobre o tema e preparou um material bem didático. Vamos conferir na voz de Geisa Marques.
O presidente argentino Alberto Fernandes enviou ao Congresso na última terça-feira, dia 17, o projeto de interrupção voluntária da gravidez, o IV na sigla em espanhol. O texto apresentado pelo Poder Executivo, que será votado no Congresso e no Senado, tem como objetivo garantir que a gravidez indesejada possa ser interrompida de forma legal no sistema público de saúde. O projeto apresentado na terça tem como base a proposta elaborada pela campanha nacional pelo direito ao aborto legal, seguro e livre, que foi enviada ao Congresso 8 vezes nos últimos 15 anos. Em linhas gerais, o PL prevê que as mulheres possam ter acesso à interrupção voluntária da gravidez até a 14ª semana do processo de gestação. Após esse período, podem ser realizados abortos apenas nos casos de risco à saúde ou à vida da mulher ou nos casos de gravidez resultado de estupro. Um dos pontos do texto mais criticados pela campanha nacional pelo direito ao aborto é a penalização das mulheres que realizarem o procedimento após a 14ª semana de gestação. Sem as exceções previstas no PL, a pena pode variar de 3 meses a 1 ano de prisão. O PL também prevê que todas as mulheres mulheres grávidas têm o direito de ter sua gravidez interrompida dentro dos serviços do sistema de saúde ou com sua assistência dentro de um prazo máximo de 10 dias do calendário a partir da data do pedido. A previsão da chamada objeção de consciência é outro ponto do texto muito criticado pela campanha. Ele se refere à possibilidade de o profissional se negar a realizar o procedimento por motivos morais ou religiosos. Nesse caso, o texto estabelece que profissionais que se opõem à prática devem encaminhar a paciente para ser tratada por outro profissional de forma oportuna, sem demora. Eles não podem, no entanto, se recusar a tratar a paciente após o procedimento e nem se a vida da mulher grávida estiver em perigo e exigir atenção imediata e urgente. A incorporação da objeção de consciência ao PL apresentado pelo Executivo é criticada por organizadoras da campanha nacional pelo direito ao aborto legal. Segundo elas, a objeção de consciência representa a possibilidade de negar direitos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações do portal El Grito del Sur, Geisa Marques.
Muito obrigada pelas informações, Luísa e Geisa. Super importante a iniciativa do governo argentino. Como a gente ouviu, o projeto acabou de chegar no Congresso, então o tema vai longe. E a reportagem destacou, tem pontos complicados que vão precisar de debate. Evidentemente, o Brasil de Fato vai acompanhar de perto toda a discussão e você fica sabendo aqui no Bem Viver. Como a gente destacou no começo, é uma questão de saúde pública e o Brasil também precisa se debruçar sobre esse debate. Vou compartilhar com você agora uma entrevista muito especial. A repórter Catarina Barbosa conversou com Alessandra Corap, liderança indígena que luta pelos direitos dos povos da floresta, em especial da sua etnia, os Munduruku. Em reconhecimento à sua militância este ano, ela recebeu o prêmio Robert Kennedy de Direitos Humanos. É a segunda vez que um brasileiro é premiado nessa categoria. Em 2001, o advogado Darcy Frigo foi homenageado por seu trabalho em favor da reforma agrária. Em relação a Alessandra, os jurados justificaram a escolha devido à sua luta contra as propostas do governo de legalizar a mineração em terras indígenas. Quem está por dentro do assunto sabe que parte do território dos Munduruku, que fica na região do Alto do Tapajós, no Pará, é muito cobiçado por garimpeiros, ou seja, são muitas as ameaças e invasões que a população indígena sofre. Ano passado, em novembro, após uma ida a Brasília para denunciar garimpo e desmatamento ilegal na Amazônia, Alessandra teve sua casa invadida, foram levados documentos e outros objetos pessoais, no que ela considerou uma ameaça. Catarina conversou com a Alessandra sobre esse episódio e outros assuntos, vamos conferir.
Hoje o BVV recebe a Alessandra Corap, que vai nos falar sobre os desafios do seu povo e também um pouquinho sobre essa premiação. Olá, Alessandra, obrigada por conversar com os ouvintes do programa Bem Viver. Bom, para começar, o povo Munduruku ele tem muitas lutas, né, Alessandra? Eu queria que tu me contasses um pouquinho como é que tu te tornastes essa ativista, o que te levou a assumir esse papel de representatividade para o teu povo.
Primeiramente, né, a minha aldeia praticamente ficou dentro da cidade. Eu vi o crescimento, né, da cidade em torno da minha aldeia. Todos os momentos que a gente tinha de tirar fruta, tirar raiz, até mesmo palha, pescar perto, ela foi tirada de nós. Eu cheguei a ver várias máquinas para fazer loteamento. Eu vi a nossa aldeia ficando cada vez de limite, a gente não ia mais para muito longe, justamente por causa que a gente não tinha muito espaço. E a minha aldeia, cada vez, ela foi oprimida e cada vez o espaço foi ficando pequeno. E aí eu fui começar a ter as primeiras palavras, a falar só que a gente não queria a usina hidrelétrica, o impacto que vai trazer para o povo em geral. Como a minha aldeia é tão pequena, a gente precisava brigar por um território para nós poder pescar, que os nossos filhos fossem para o outro lado, para pescar, caçar, já que o nosso espaço estava ficando pequeno. E daí eu não parei mais. O reconhecimento dos caciques, né, de eu estar nesse momento, não foi fácil, né? A gente, mulheres, são muito discriminadas. Você é mulher, vai engravidar, vai sair. Essas questões dos homens que não aceitam mulheres. Só que como a gente tem umas palavras muito firmes, umas palavras fortes, eles me escolheram como coordenadora da Associação Pariri e chefe das guerreiras do Mestre Tapajós. E quando eu fui fazer o primeiro encontro de mulheres, né, foi bastante não pode ter encontro de mulher, o que, que as mulheres vão conversar, que assunto que as mulheres têm para falar. E a gente foi mostrando, né, o caminho, né, articulando com as mulheres, ouvindo as mulheres, e a gente teve um encontro de mulheres, teve a primeira, teve a segunda, a terceira, e a quarta ia ser, esse ano não deu certo, por causa da pandemia. Esse de brigar, né, de lutar pelos direitos, começou tudo em 2015, né, 5 anos, mas ganhar o prêmio mesmo, eu nunca imaginei ganhar nada, né? Para mim ganhar mesmo, eu tenho que demarcar o território, tenho que tirar os invasores do território, parar com todos os projetos de morte dentro do território. Esse é o meu maior sonho, né? E de repente eu ganhei o prêmio. Aí eu fiquei imaginando que fosse um prêmio, um troféu, sabe? Aí eu disse assim, sério, que legal. Aí ele falou, disse, e é em dinheiro, é 30 mil dólares. Aí eu fiquei pensando, 30 mil dólares, como eu não conheço o dinheiro? Muito, assim. Aí o Rodrigo disse, Alessandra, 30 mil dólares enquanto está aí no Brasil, deve dar 120 mil reais, 130 mil reais, depende do dólar aí no Brasil. Aí quando ele falou esse preço, nossa, eu vou ajudar a associação, Pariri, porque eu já fui coordenadora, né? Eu conheço a dificuldade dos parentes, né? De estar pagando frete para garimpeiro, para madeireiro. Então, eu disse, por que nós não podemos ter autonomia, né? E isso foi pensado na hora. Eu disse, eu vou ajudar a Associação Pariripe. A presidente achou tão legal, porque eu não penso só em mim. Eu sempre estou pensando no povo, eu sempre estou pensando em coletivo, estou pensando nas mulheres. De repente, assim, eu ganho esse prêmio. É o momento de ajudar, né? A gente já correu tanto atrás para conseguir pelo menos um transporte para que vem para a demanda para o povo, né, do Mestre Tapajós. E, de repente, essa foi a oportunidade, né? A luta não é só minha, eu sempre falo. É uma luta coletiva, é uma luta do Estaci, que é a luta das mulheres, até das crianças. Muitas vezes as crianças com a sua mãe saem para uma ocupação, saem para Brasília, passam tantos dias fora de casa. Então essa luta não é só minha, né? É só um conhecimento apenas pelo nome, mas reconhecimento pelo sim, pela defesa do território, pelos rios, pela floresta.
Alessandra, é muito bonito te ver falar, principalmente dessa luta pela visibilidade da mulher indígena, né? Alessandra, a gente vai mudar um pouquinho agora de assunto. Sofreste um atentado no ano passado, né? Uma situação bastante difícil, um ataque. Queria que tu contasses, assim, tem muita gente, tem muito dos nossos ouvintes que não sabe dessa situação que aconteceu contigo. Como é que tá essa situação hoje, né? Se ainda estão te perseguindo, se ainda estão te ameaçando.
Olha, quando aconteceu isso aqui, né, em Santarém, eu já imaginava que podia acontecer, porque eu já comecei a receber mensagem, né, telefone, áudio. Ah, Alessandra, aquela índia lá que está estudando, né, que ela já é um problema para a gente, ela vai querer ser advogada, vai piorar a situação, né. E sempre falava, aquela índia tem que dar um jeito nela, porque ela está atrapalhando a gente, ela está denunciando a gente. E eu tive que vir para a cidade, né, para o município de Santarém, para estudar, se proteger na lei. Apesar que a gente não confia muito na lei, porque a lei ela foi criada, mas não é respeitada. Mas a gente tem que mostrar o caminho certo. E aí a gente sempre faz aquelas denúncias sobre garimpo, sobre invasão dentro do território, falando sobre a demarcação, sobre os madeireiros que estão tirando madeira dentro do território, contra as barragens, contra a soja também. E isso chamou muita atenção, né? E a gente, no ano passado, a gente foi com 50 lideranças para Brasília, né? Nós fomos também falar sobre a educação, sobre a saúde, sobre a demarcação. A gente andou em vários setores, né? Reivindicando nossos direitos. Eu estava com todos os documentos também, eu estava com os pendrive, eu tinha notas fiscais, porque tinha que prestar conta, porque tudo que a gente tem o recurso, só que precisa prestar conta, né? Não é só ir lá, viajar e voltar. Não, a gente tem que buscar projeto, fazer projeto para poder sair nossos parentes do território para chegar em Brasília. E eu tinha máquina também fotográfica, e nesse dia a gente saiu. A gente foi dar uma volta, só que eu já tinha falado com meu esposo, né, que eu precisava sair, porque eu estava sentindo que poderia acontecer. Quando eu estava em Brasília antes, recebi várias mensagens, né, falando de mim, das denúncias que eu ando fazendo. E como a minha casa não era segura, né, era até eu, quando chegava da viagem de madrugada, eu pulava no muro para entrar dentro de casa. Então, era muito fácil. E eu entrei, né, nesse dia, era já de noite, nós saímos de tardezinha, de noite nós chegamos, e eu vi, né, a porta da casa aberta. Eu perguntei para o meu marido se ele tinha deixado a porta aberta. Ele falou: não, é bem o menino esquecer de fechar a porta. E aí o Rocha disse: roubaram, era o ladrão mesmo, roubaram a televisão. Aí tá, disse: então vamos ver o que eles levaram. Aí levaram um tablet, e aí o meu menino, até celular tinha roubado. E o meu menino tem uma caminha de solteiro, e a câmera sempre ficava assim na cabeceira da cama, né? De madeira, a cama. Aí eles dizem: mãe, olha, mexeram na câmera. Aí eu fui olhar a câmera, estava toda aberta, e o que me impressionou é que não levaram a câmera, só tiraram o cartão de memória. Quando eu vi isso, e aí quando eu disse: cadê minha bolsa com todo o documento, eu tinha levado tudo, assim, meus documentos, pendrive, papel, pasta. Eu disse: meu Deus do céu, isso foi um recado. Claro, ninguém, ladrão não é para levar papel, pendrive, cartão de memória, se você leva a máquina. E eu chorei bastante, assim, porque o meu filho chegou me abraçando e disse: mas eu não quero que te mate. E eu fiquei bem aflita, eu não conseguia dormir direito, eu me dava pânico de noite, assim. E eu fui para a aldeia. E na aldeia eu vi todos os problemas, as mulheres falando. Eu falei: não vou parar, não vou parar. Se não conseguiram me matar, não vai conseguir agora, porque eu vou continuar a luta, não vou poder ter medo. Porque o meu medo maior vai ser perder o território, meu medo maior é perder o rio, o meu medo vai ser maior é perder essa autonomia de viver, essa liberdade que a gente tem hoje, né?
Alessandra, eu queria, na verdade, te pedir para deixar um recado para os nossos ouvintes com relação a essa importância de proteger a floresta. Queria que tu falasses um pouquinho dessa tua relação com a natureza. É muito bonito tu falar que a gente tem que saber o chão que a gente pisa, mas sem pisar nos parentes, né? Porque tudo faz parte. Então, eu queria que tu falasses um pouquinho dessa tua relação e o que que tu espera que o homem branco enxergue para poder a gente mudar essa realidade.
Eu espero que as pessoas ouvem, né? Ouvem mais os povos indígenas. Hoje, a gente acha que nós estamos na Amazônia, está tudo bonito, está tudo verde, está tudo limpo. Na realidade, está tudo doente. Né? O rio contaminado pelo mercúrio, o rio contaminado pelo agrotóxico, a floresta sendo queimada, sendo derrubada para plantar pasto, para plantar soja, os projetos que vêm, né, com ferrovia, que é o ferrogrão, a hidrovia, a hidrelétrica, a mineração, isso faz parte do desenvolvimento da morte. E a gente está aqui justamente para lutar, né, para defender o que é nosso. Que não é só defender uma área indígena, é defender também vinda para a população de fora. O peixe, por exemplo, não fica só nas terras indígenas, eles vão bem bastante longe, até na frente da cidade, volta. Os animais também, muitas vezes, estão sendo ameaçados, não sabem para onde ir, eles acabam indo para a cidade. Toda essa pressão que a gente pega é para proteger vidas, né? Não é só a população indígena. Quando falamos em meio ambiente, não é só falar da floresta, né? Para falar dos povos indígenas, porque onde existem povos indígenas, há floresta. Aonde há floresta, há povos indígenas. Não é à toa que nós estamos aqui mais de 520 anos. Né? O governo falou que quem faz a queimada é o índio caboclo. Se houvesse tanta queimada por causa de nós, não existia nem mais floresta. Não existiria nem um peixe no rio. Então, a gente não tem como culpar a gente, né? Culpar a população tradicional e povos indígenas.
Bom, eu conversei com a Alessandra Curapi, que é liderança Munduruku e que ganhou aí o prêmio Robert Kennedy de Direitos Humanos. Alessandra, muito obrigada pela conversa. A gente agradece aí o teu tempo. A gente sabe que tem muita luta, então muito obrigada por conversar com a gente, por reservar esse tempinho.
Obrigada, eu que agradeço.
De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
A gente sempre precisa destacar afirmações como as que a Alessandra fez, uma aula sobre a relação dos povos indígenas com a floresta. Alessandra, muito obrigada pela disponibilidade, por reservar esse tempo para falar com a gente e parabéns pela conquista e por todo o trabalho que você vem fazendo. Obrigada também a Catarina pela entrevista. Você pode conferir a versão online dessa reportagem no brasildefato.com.br. Olha, a gente acabou de ouvir na fala da Alessandra uma explicação bem lógica do porquê o presidente Jair Bolsonaro mente ao acusar os povos indígenas de responsáveis pelas queimadas na Amazônia. Você lembra que ele não falou isso só uma vez, né? Uma delas, inclusive, foi no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Essa não é a única mentira que o presidente conta sobre a Amazônia. Constantemente ele acusa ONGs de atuarem contra interesses nacionais. Chegou a chamar as organizações de câncer. Acusações extremamente graves que, para variar, foram feitas sem apresentar nenhum tipo de prova. Para além dessas afirmações sem sentido nenhum, o governo atua na prática para desarticular as ONGs que atuam na Amazônia. Esse objetivo está bem claro nas estratégias prioritárias citadas em documentos elaborados pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão e criado em fevereiro deste ano. O repórter do Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas, conversou com algumas das principais ONGs que atuam na região para entender como elas estão se articulando frente a essas ameaças do governo. E a gente confere agora o resultado dessas conversas.
Criar um marco regulatório e controlar 100% das organizações não governamentais que atuam na Amazônia. Essas são ações estratégicas prioritárias citadas em documentos elaborados pelo Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo vice-presidente Hamilton Mourão e criado em fevereiro deste ano. A meta do governo é que até 2022 atuem na região amazônica apenas as entidades da sociedade civil que atendam os interesses nacionais. A intenção é criticada por ambientalistas, como explica Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental.
Só quem fala em interesse nacional, para além daquilo que está na Constituição, são as Forças Armadas, né, que estabelecem um interesse nacional no contexto dos conflitos com outros países. Não cabe se estabelecer nenhum outro tipo de regra de interesse nacional que não seja a Constituição, né, para que os cidadãos possam se organizar e atuar em benefício da sociedade.
Segundo o último levantamento do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 237 mil ONGs atuam no Brasil. Com foco específico em meio ambiente e proteção animal, as entidades sem fins lucrativos não alcançam 1% do total. Sem qualquer tipo de comprovação, o presidente Jair Bolsonaro chegou a chamar as organizações de câncer e acusá-las de serem responsáveis pelos incêndios no país. Luísa Lima, do Greenpeace Brasil, lamenta a postura intransigente do governo federal.
A gente atua na Amazônia há mais de 20 anos, isso não mudou, né? Mas, de fato, com este governo não há possibilidade de diálogo, não há possibilidade de construção de políticas, né? O governo se fecha as portas, se fecha ao diálogo desde o princípio e dentro de um conselho da Amazônia Legal em que eles deveriam estar debatendo, discutindo metas, atividades efetivas para controlar o fogo e o desmatamento, eles estão colocando metas para controlar a ação da sociedade civil dentro do bioma Amazônia.
Apesar de assinar os documentos enviados a servidores que compõem o Conselho da Amazônia, Mourão negou o objetivo de controlar as organizações. Na última semana, dezenas de entidades brasileiras se uniram para redigir uma carta aberta em repúdio ao plano do governo federal. Segundo Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, coordenador executivo do Conselho Indigenista Missionário, A atuação das organizações tem sido fundamental para a proteção dos povos originários na região amazônica.
As ações, elas são definidas coletivamente entre as organizações e os povos que estão sendo afetados por determinados problemas ou a falta de efetividade do governo, porque as ações dessas organizações não governamentais, elas se dão justamente pela falta de atuação do governo. Então não adianta culpar as organizações governamentais, elas atuam porque o governo não atua, não respeita e não oferece a esses povos o efetivo direito ao qual lhe concede.
A reportagem entrou em contato com a vice-presidência da República, mas ainda não obteve retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
O plano estratégico para a Amazônia, elaborado por Mourão, não prevê a criação de nenhuma unidade de conservação no bioma nos próximos 10 anos. Pelo contrário, uma das metas do plano é avaliar e revisar as áreas que já são protegidas, as terras indígenas e quilombolas já existentes. Em todo o documento, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial não é citado nenhuma vez. O IBAMA e o ICMBio, os principais órgãos federais de meio ambiente, são relacionados apenas em um item, que fala sobre reestruturação e doutrinação. O Ministério da Defesa aparece 22 vezes. Lembrando que se trata de um documento que a princípio era sigiloso, mas na última semana vazou e diversos jornais pelo Brasil tiveram acesso, divulgaram informações como essas que eu falei que a gente ouviu na reportagem. O vice-presidente Mourão lamentou que o documento tenha vazado e não negou nenhuma informação divulgada. Vamos atualizar a situação do Amapá. Infelizmente, a notícia é a mesma, mais um dia sem energia restabelecida. Hoje se completam 17 dias desde que houve o primeiro apagão. Pois é, agora a gente tem que falar assim, especificar de qual apagão a gente está falando, porque como você sabe, na noite de terça o estado passou por mais um momento de perda quase total de energia. Foi mais rápido que o primeiro, de forma que poucas horas depois os rodízios voltaram a ocorrer. Sobre isso, a repórter Catarina Barbosa conversou com moradores que vivem em palafitas, nas regiões mais afastadas do centro da cidade, e os relatos confirmam o que vem sendo dito desde o início: o rodízio está desigual entre a periferia e os bairros ricos. Vamos entender melhor essa realidade agora.
O estado do Amapá segue em sistema de rodízio de energia elétrica. A população, sobretudo da periferia, relata prejuízos financeiros, como equipamentos eletrônicos queimados e até residências que pegaram fogo. A Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, mantém o prazo do dia 26 de novembro para a normalização da energia. Até lá, será mantido o rodízio proposto pela companhia. Na última segunda-feira, cerca de 37 geradores termoelétricos levados de Manaus, no Amazonas, a fim de ser uma solução temporária. A medida definitiva virá com o transformador trazido de Laranjal do Jari, que ainda está em trânsito para Macapá, segundo a Linhas de Macapá Transmissora de Energia. Rosineide Cardoso é moradora da comunidade da 10ª Avenida do Congós, localizada em uma área de palafita na periferia da capital, Macapá. Ela denuncia que o racionamento de energia proposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá não cumpre o cronograma estipulado. Rosineide, que é comerciante e mora há mais de 20 anos no Congós, afirma nunca ter imaginado passar por uma situação como essa. A renda dela caiu drasticamente, tanto pela oscilação de energia, que impossibilita a venda de mercadorias, como pela ausência de clientes.
Ela passa 3 horas à luz e depois vai embora. Vai embora e depois custa, principalmente à noite, como eu estou te falando. À noite é que custa mais mesmo, a gente fica na escuridão, só na vela, total, calma. E a gente tem que se recolher, fica indo e voltando, a gente tem que desligar tudo, porque na hora que chega pode queimar os aparelhos e o prejuízo é para nós, né? A gente fica com prejuízo. Ninguém faz nada pelo povo. O povo amapaense está abandonado.
Nas últimas 2 semanas, os moradores fizeram diversos protestos pela cidade, sendo 2 deles em frente ao Palácio do Setentrião, a sede do governo do estado do Amapá. Outras manifestações estão previstas, incluindo nas periferias do estado, onde moram os que mais sofrem com o problema. Daniel Lima, um dos organizadores do movimento SOS Amapá, afirma que a população está esgotada e preocupada com os prejuízos que estão amargando por conta do apagão.
Eu passei essa noite em claro aqui na minha casa, que é no São Lázaro, um bairro situado na zona norte de Macapá. E a energia simplesmente ia e voltava. Eu estava na casa de uma amiga ontem, num conjunto habitacional no bairro do Buritizal, na zona sul, ou seja, do outro lado da cidade. E também durante o dia a energia ia e voltava. Então, existe uma instabilidade muito grande que gera uma aflição maior na população, né?
Daniel afirma que tem acompanhado diversos relatos dos moradores e que os mais prejudicados são as pessoas que já vivem em condições de vulnerabilidade social, como os moradores de Palafitas.
Inclusive, houve uma casa que pegou fogo semana passada. Segundo a moradora da casa, por causa da energia estar indo e voltando, é importante lembrar que eles colocaram umas chaves nos postes para evitar com que os eletrodomésticos das pessoas queimem quando a energia voltar. O problema é que nem toda a cobertura de energia é regular em Macapá.
O Brasil de Fato entrou em contato com a CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá, sobre a queima de aparelhos das pessoas. Eles informaram que os consumidores que se sentirem lesados devem procurar o atendimento da empresa e fazer o registro. A CEA disse ainda que vai seguir o regulamento da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de fazer inspeção e gerar laudo. Caso seja confirmado que houve, de fato, a queima dos equipamentos por oscilação na energia elétrica, as pessoas serão ressarcidas. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
E olha, mais uma vez, a gente pede que você tente imaginar o que significa passar mais de 2 semanas sob racionamento tão apertado de energia. Tem uns problemas de primeira hora, falta de água, calor insuportável, ataque de mosquitos. Muitas outras coisas também ocorrem depois. Os problemas vão aparecendo mesmo após a retomada da energia. Por isso, o auxílio emergencial extra autorizado pela Justiça é cada vez mais essencial. Esse é outro tema que a gente vai cobrar para que chegue mesmo. Junto disso, tem as investigações, né? O que levou o gerador a explodir? Além da empresa responsável pelo fornecimento de energia na região, quem mais tem responsabilidade no caso? São muitas questões, não podem ficar sem resposta, mas a gente reforça. O mais importante agora é restabelecer a energia para todo mundo. Falar um pouco sobre as eleições aqui no Bem Viver, a gente comentou que esse assunto vai seguir aqui no programa, né? Primeiro, porque o processo eleitoral não acabou ainda, 57 cidades têm segundo turno, sem ser esse domingo, próximo, dia 29. Mas, além disso, é importante avaliar o resultado das eleições. Tem vários aspectos, é claro. Aqui no programa, nosso objetivo hoje é analisar os ganchos de representatividade que a gente teve nas câmaras municipais pelo Brasil. Vamos ouvir o material produzido pela repórter Lu Sudré sobre os candidatos quilombolas que foram eleitos. A gente confere a reportagem na voz de Douglas Matos.
A participação expressiva de quilombolas nas eleições municipais deste ano rendeu bons resultados. Segundo a CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais quilombolas, 58 quilombolas foram eleitos em diversos estados do país. Dos cerca de 500 quilombolas que concorreram, 56 foram eleitos vereadores. O número foi muito comemorado pela organização, como relata Antônio Criolo, coordenador executivo da CONAC.
É um número muito significativo e com esse poder de que nós entendemos que essas pessoas irão estar em seu município continuando a luta em defesa do seu território, em defesa das comunidades. E vamos tentar agora nos organizar para que as ações desses mandatos eles sejam alinhados com o pensamento da CONAC, com o pensamento das comunidades quilombolas, que é sempre a defesa do coletivo, a defesa do território, fortalecimento da identidade e a resistência ao sistema opressor.
Criolo ressalta a importância dos resultados em meio às dificuldades materiais para colocar as candidaturas e as campanhas de pé. Para ele, as eleições de lideranças quilombolas representam a ruptura com um sistema político tradicional, onde a compra de votos, por exemplo, é uma prática corriqueira. Para o executivo, foram eleitos o quilombola Vilmar Calunga como prefeita da cidade de Cavalcante, em Goiás, e Nivaldo Araújo, em Alcântara, no Maranhão, como vice-prefeito. A maioria dos quilombolas que estarão nas câmaras municipais em 2021, foram eleitos também no Maranhão, onde vão ocupar 14 cadeiras. Em Goiás, 9 candidaturas quilombolas foram eleitas, sendo 6 somente na cidade de Cavalcante. Os números também são representativos nos demais estados. Na Bahia, 8 quilombolas foram eleitos. Em Pernambuco e Minas Gerais, 7 em cada estado. No Tocantins foram 4, em Sergipe e no Piauí foram 2 em cada estado. Por fim, Pará e Ceará elegeram 1 quilombola cada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Douglas Matos.
Douglas e Lúcio Dré, muito obrigada pelas informações. Parabéns aos 58 candidatos eleitos e, claro, aos eleitores que concretizaram esse movimento super importante de colocar quilombolas em espaços de política e decisão dentro do nosso sistema democrático. O número ainda é baixo, longe de uma representatividade proporcional, mas como a gente ouviu na matéria, o aumento da última eleição para essa é super relevante. Parabéns a toda a população quilombola que se mobilizou e garantiu o resultado. O programa de hoje está chegando ao fim, mas dá tempo de cumprir a promessa que eu fiz lá no início do programa. Tá lembrado ou já esqueceu? Anunciei que ia ter homenagem aos cordelistas e às cordelistas, afinal, hoje é dia deles e delas. Inclusive, a pessoa que a gente escolheu para representar a homenagem a essa importante manifestação da literatura brasileira é uma cordelista. Tô falando de Daniela Bento, ela é comunicadora popular e membro da Academia Sergipana de Cordel. A gente escolheu a obra Coisa de Preto, que faz referência ao dia de amanhã, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, data extremamente importante, que, como a gente já falou aqui no programa, tem vários significados. É um momento muito profundo para a população preta ter contato com sua ancestralidade, construção de autoestima, acessar memórias multigeracionais. Paralelo é também um dia para a população branca refletir com mais atenção sobre o tipo de país que a gente está construindo e como a gente pode acabar com atitudes racistas. País que lute diariamente pela igualdade racial, promovendo políticas públicas que busquem reparar dívidas históricas com a população preta, é essencial. Muita coisa, né? E não é coisa para colocar em prática só no dia 20, não. A ideia é reforçar que o Dia da Consciência Negra é todo dia. Vamos ouvir o cordel que alerta justamente para esse ponto.
Peço licença a você que ouve meu prosear. Vamos refletir um pouco sobre nosso caminhar, as histórias da Além África que venho aqui contar. Nossa origem é nobre e não tinha escravidão. Compreender esse fato muda a sua redação. Quanto mais abrir a mente, some a discriminação. Não descendemos de escravo, Macota já alertou, mas fomos escravizados, mas nem isso eliminou. Tanto talento e beleza, nosso canto anunciou. Fala Cuti, Afrobeat, Pérola Negra e Zumbi, Clementina, Margarete, valem mais que um rubi, luta, arte e cultura que não cabem num gibi. Nossa luta tem pegada, registro para se escolher, a Qualtume, a Cotirene, exemplos a se colher, Milton Santos e Mandela, é só a mente acolher. O que é coisa de preto? É ficar limpando o chão? Não ser líder do partido? Nem chefe da redação? Se você pensa assim, reveja a opinião. Não guarde seu preconceito, demonstre sua visão. Não despreze nosso credo, com sua Bíblia na mão. Nosso Oxum e Olorum habita no coração. Nosso cabelo é lindo, trançado ou pichain. Nosso batuque anima, mas não faz nada ruim. Mas uma fé que maltrata, fere você e a mim. Novembro reflete a luta de uma matriz genial, vinda de outro continente, Angola, Benguela, Guiné-Bissau, raízes da resistência, fé, saber ancestral. Navio negreiro trouxe, no porão além de dor, quizomba, capoeira, resistindo ao senhor, babileque, balafon, é cantiga de tambor. Antes que julgue meu credo, deixe meu culto explicar. Na sua fé é batismo, na minha é catulá. Você mergulha na água, vou a cabeça raspar. Se bebem sangue de Cristo, para com a fé comungar, outras passagens falaram de um cordeiro imolar. Ignoram o mesmo ato presente no catulá. O que chama de matança, maldade demoniar, é apenas oferenda, hóstia do catulá, sagração da divindade que se passa a cultuar. Batizado e catulado bebem da mesma visão. Os símbolos são diferentes, mas os dois é sagração. Como rito de passagem, todos dois é comunhão. Nas raízes do Brasil, Manhasca tem sua história. no batuque, na comida, nos relatos da memória, na cantiga que embala nossa lágrima e vitória. Se alguém falar e ler e fé, não precisa se benzer. É só um lugar sagrado de quem pratica e se crê, berço da religião que alimenta nosso ser. Tentei aqui descrever um pouco da nossa glória, do passado, do presente, mostrar nossa trajetória, debater o preconceito que persiste na história. Reafirmando a luta, concluo aqui meu cordel, em busca de consciência, foi que usei o papel, vamos unir nossa luta, pintar um novo painel. Eu sou Daniela Bento e recitei o cordel de minha autoria, Coisa de Preto.
Muito emocionante, parabéns Daniela, obrigada por manifestar sua arte, compartilhar ela com a gente aqui no Bem Viver. Quem quiser saber mais dessa artista, aconselho procurar por Daniela Bento no site recantodasletras.com.br. E com essa força do cordel preto sergipano, a gente anuncia que o programa Bem Viver desta quinta-feira termina por aqui, mas a gente volta amanhã, sexta-feira, para fechar a semana juntos em mais uma edição do programa, que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, frequências 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site radiobrasildefato.com.br, também sempre às 11 da manhã, e claro, por uma grande rede de emissoras que estão transmitindo o programa em diversos municípios brasileiros. Então, com a gente, a Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, a Rádio Camponesa, 96,7 FM de Itapeva, interior paulista, Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão, Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná, a Rádio PIF de Brasília, no site radiopif.webradiosite.com, Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, Rádio Palermo de São Paulo, no site radiopalermo.com.br, Rádio Comunitária Cantareira, também de São Paulo, 87,5 FM, Rádio Web Torre Cidade, de Torres, no Rio Grande do Sul, e Rádio Folha 390, no site folha390.com.br. A gente está também nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente na Rádio Brasil de Fato, nas emissoras parceiras, pela internet. Até sexta-feira, a gente vai estar aqui para fechar a semana com você. Não vai faltar. Até lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.